Cidadania.
Nas últimas semanas, o Ministério da Educação anunciou uma série de cortes na educação básica, no ensino superior e no ensino profissional e tecnológico. Se concretizado, a partir de julho, algumas unidades não conseguirão abrir as portas. Na Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Orçamento da Universidade, se concretizados os anúncios realizados pelo ministro da Educação, a universidade não irá conseguir honrar, por exemplo, pagamentos nas bolsas de extensão e os contratos com as empresas terceirizadas que garantem o funcionamento do restaurante universitário, bem como a limpeza das salas de aulas e dos banheiros. Nos últimos 6 anos, contingenciamento no orçamento de alguma forma sempre ocorreu. Mas agora, o governo planeja algo inédito: transferir recursos do Ministério da Educação para o Ministério das Cidades e também para a infraestrutura. Na série de reportagens especial sobre os cortes na educação, o professor Paulo Martins avalia os impactos das medidas nas universidades federais brasileiras. Confira.
E a gente vai discutir agora aqui no estúdio a situação das universidades federais. A gente sabe que o governo Bolsonaro está promovendo aí um corte de verba, né, através do Ministério da Educação, bloqueio aí de 30%. Os reitores estão em todo o Brasil protestando, né, universidades de vários estados. Eu elenquei aqui, eu dei uma lida, mas tem Minas Gerais, tem também Tocantins, Rio de Janeiro, enfim, várias universidades, Bahia, que estão realmente ameaçadas, né, com o próprio desenvolvimento, né, das aulas no segundo semestre. E a gente está aqui no estúdio com o Paulo Martins, que é professor e vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem em termos, né?
Pois quer dizer, nada bem, né?
Nada bem, tudo nada muito bem. Ruim.
Tudo muito ruim, não dá nem para dar bom dia mais, né? É um mau dia.
É assim, bom dia, por quê?
Né? Por quê? Exatamente. Vamos falar primeiro sobre essa questão, né, do corte de 30%, esse bloqueio, que afeta diretamente, né, a qualidade, né, do ensino, a estrutura. Parece que vai faltar até dinheiro para pagar luz, água. É dramática a situação, né, Paulo?
A situação é beira o ridículo, né? Quer dizer, nós estamos diante de um governo que todos nós já sabíamos não iria se preocupar com a educação. Não iria se preocupar com a educação básica e muito menos com a educação superior, porque isto não é um valor considerável para eles, principalmente a universidade pública, né? Nós em São Paulo, nós ficamos mais tranquilos, um pouco mais tranquilos, porque as medidas imediatas não nos atingem, mas nós devemos ficar muito precavidos, porque isso poderá ecoar dentro do governo estadual.
Exato, porque vocês têm pesquisas, né?
Exatamente.
Que recebem por parte do governo federal.
Isso, né, isso. A gente ainda que não esteja ligado diretamente ao MEC, nós sabemos muito bem que a pós-graduação na Universidade de São Paulo, e mesmo a iniciação científica, ela é garantida em grande parte por financiamentos que vêm da CAPES, que está ligado ao Ministério da Educação, e também ao CNPq, dependendo do CNPq, que está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso significa que cortes dentro da educação e dentro da pesquisa, elas acabam por atingir aquilo que nós temos de melhor da educação no estado de São Paulo, que são as suas universidades estaduais.
E pode atingir, inclusive, pesquisa sobre chikungunya, né?
Assim, a pesquisa de ponta. Na verdade, a gente imagina que o governo Bolsonaro esteja atingindo basicamente as ciências humanas, o que seria absolutamente esperável, dada a repercussão negativa que ele tem dentro dessa área, mas ele acaba por atingir a ciência básica de ponta, que está desenvolvendo pesquisas na Unicamp, na USP, na Unesp e em outros centros. A Unifesp em São Paulo, que é um grande centro de pesquisa na área de medicina, ou seja, ele atinge a todos, né? Ele imagina estar atingindo um núcleo mínimo, que seria das pessoas que reagem abertamente contra o seu governo, e acaba por atingir a todos indistintamente, ou seja, é matar curar uma pequena ferida e matar o paciente. Quer dizer, é realmente algo terrível.
Pois é. E como é que você vê a Elizabeth Guedes, que é irmã, né, do Paulo Guedes, do ministro da Economia, sendo vice-presidenta da Associação Nacional das Universidades Particulares?
Essa associação mantenedora, quer dizer, a associação das mantenedoras particulares, sempre foi, historicamente, uma entidade muito preocupante. Haja vista a posição que eles ou a política que eles garantem, que é justamente uma política de desvalorização do docente e desconsideração completa da pesquisa ou da extensão. Ou seja, eles não têm a menor ideia ou menor preocupação com o tripé da educação, que é justamente a pesquisa, a docência e a extensão, isto é, como a universidade pode se relacionar com a sociedade, como a universidade pode produzir conhecimento a fim de devolver à sociedade seus investimentos. Essa associação, ela não tem a menor preocupação com isso. Ela visa única e exclusivamente o lucro. E é esse o grande problema. Não rima bem educação e lucro.
Agora, existe, na verdade, por parte do governo, principalmente na figura do presidente, uma postura antiacadêmica. Inclusive, no pacote, no lançamento do pacote anticrime, o Sérgio Moro falou que não tinha consultado personalidades do mundo acadêmico, achando que aquilo era uma vantagem, ainda por cima. Mas existe uma, digamos, uma oposição maior às universidades públicas. O presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar que não se fazia, ou que se fazia muito pouca pesquisa científica nas universidades públicas, sendo que elas fazem só 95% das pesquisas no Brasil. Como que você vê esse favorecimento, algo bastante explícito já a essa altura, das universidades privadas em relação às públicas?
Bom, essa é uma tendência, na verdade, de governos autoritários no Brasil, né? Isso já não é de hoje. Se nós observarmos qual foi o tratamento dado à universidade pública durante a ditadura militar, a gente tem muito claro que foi uma política de desmonte, uma política que não levava em consideração aquilo que as universidades têm de mais caro, que é justamente a sua massa crítica pensante, né? Jair Bolsonaro e a sua equipe, na verdade, reproduzem um velho modelo, um modelo de desmonte, a fim de favorecer as universidades particulares. E aí a gente consegue entender muito bem a conexão que se estabelece, uma conexão assim muito esquisita, né? Na figura da irmã do ministro da Economia em relação às entidades mantenedoras das universidades públicas e as ações governamentais, que agora sim me parece absolutamente explicitadas, dado que vai inviabilizar esse corte de verbas, o funcionamento da universidade. Quer dizer, estamos diante de um colapso anunciado com muita calma e precisão pelo governo federal, e é momento de reflexão séria dentro da universidade a respeito do seu papel social, da sua inserção ou da sua relação com a sociedade, e a gente tem que fazer tudo para mostrar para a sociedade o quão equivocados são quão equivocadas são essas medidas.
Agora, é preocupante também o fato da Elizabeth Guedes, né, ser do Conselho de Participação do Fundo Garantidor do FIES.
Me parece total, que essa, né? É outra relação espúria, né? Ou seja, você colocar o lobo para tomar conta das ovelhas, né? Na verdade, você entrega na mão das mantenedoras um projeto que é um projeto importante criado por governos anteriores, que visavam justamente a inclusão de uma massa importante da população às universidades, né? Tanto o FIES quanto o ProUni são duas instituições que deveriam estar garantidas por esse governo, mas que obviamente não estão, já que irão entregar todo esse volume de recursos que são geridos por essas duas instituições nas mãos das mantenedoras. Ou seja, você vai entregar o dinheiro público aos empresários do ensino. Isso me parece algo perigoso.
Agora, você falou que, na verdade, esse corte também atinge, né, no caso da pesquisa, as universidades públicas de São Paulo, as estaduais. Mas a gente tem também um outro cerco aqui às universidades paulistas, feito ali na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde foi instalada uma CPI para investigar custos e um certo aparelhamento de esquerda. A gente põe muitas aspas aí no aparelhamento de esquerda. Como que você vê também esse ambiente aqui entre os deputados de São Paulo?
Bom, entre os deputados eu não posso dizer muito, mas dentro da Universidade de São Paulo e dentro das outras duas universidades públicas estaduais de São Paulo, eu tenho certeza que essa CPI, ela é uma CPI absolutamente descabida, no sentido de que as últimas gestões, ou pelo menos a última gestão da USP, por exemplo, ela vem se esforçando tremendamente em tentar colocar a ordem na casa do ponto de vista financeiro. Além disso, também vem fazendo uma gestão que há muito tempo a gente já não via dentro da universidade, que é uma gestão que estabelece um diálogo franco entre as três categorias. Enfim, na verdade, o que me parece que é o cerne da CPI é justamente uma perseguição estapafúrdia de uma suposta doutrinação de esquerda, né? Não que isso seja um demérito a priori, mas na boca de pessoas como essas, isso passa a ser um defeito, né? Eu quero dizer que seguramente dentro das universidades públicas paulistas a esquerda não é maioria. Não é. Ainda que o Jair Bolsonaro e a sua equipe imagine que existe essa doutrinação, a doutrinação é justamente o inverso. Quer dizer, você vai ter alguns bolsões de uma, digamos, uma resistência de esquerda, mas você vai ter outros tantos que são resistência de conservadora dentro da universidade.
Quer dizer, pode conseguir unanimidade, né?
Exatamente.
Contra ele, isso, né? Contra o Bolsonaro. Já diz o Antônio Prata aqui no, numa crônica dele, bem interessante, né? Na Folha. Achei bem interessante. Que está unindo, né? Está unindo todo mundo.
Exatamente, é isso.
Esquerda, direita, todo mundo.
É assim, você tem uma... Complexo. Isso, a gente tem uma clareza muito grande quando você está num conselho universitário da Universidade de São Paulo, que é um conselho historicamente conservador. Eu muitas vezes participo porque a professora Maria Arminda não pode ir, vou eu representando a direção da faculdade. E a gente nota uma mudança clara de disposição dos conselheiros da universidade em se opor ao modelo que o Jair Bolsonaro está levando a termo. Ou seja, quer dizer, ele está efetivamente estabelecendo uma unidade, né? Mas o que me preocupa mais um pouco é o seguinte: eu ainda acho que a reação das universidades ainda é muito tímida.
Apesar de
apesar disso, a gente está agora proximamente organizando, acho que um evento que é agora dia 13, dia 14, segunda e terça-feira, às 18 horas, na Faculdade de Filosofia, um evento conjunto com o DCE Livre. Então, é a direção da faculdade com o DCE Livre da USP. A gente está fazendo um amplo debate chamado Democracia e Liberdade, Universidade e Liberdades Democráticas. Com duas mesas, né? Uma mesa com a Lisette, do PSOL, a Ana Paula Rey, que é uma professora da Sociologia da USP interessada em educação, e o professor Wagner Romão, cientista social da Unicamp, também presidente da Unicamp. No dia seguinte, o Beluso, o Suplicy e também o Mercadante. Ou seja, vamos fazer uma ampla discussão a respeito de educação e cidadania e universidade e democracia. Ou seja, isso tem de proliferar. Exato. Senão a gente vai se colocar numa situação muito complicada se as universidades não se fizerem ouvir.
Mas olha só o que o Hamilton Mourão, vice-presidente, não sei se teve a oportunidade, né, de saber o argumento dele, né, em relação a essa questão. Ele diz o seguinte, que esse bloqueio de verbas pode ser revertido, né, se a arrecadação melhorar. Aí eu até peço para o Glauco, especialista também, entre muitas outras coisas, em previdência. Ele diz o seguinte, não é corte, é contingenciamento, a arrecadação está baixa, todos os ministérios sofrendo esse contingenciamento. Nós esperamos que no segundo semestre, com a aprovação da nova previdência, bem, eu coloco aspas aqui, a arrecadação melhore e, em consequência, esse recurso vai retornar. O Glauco pode até dar um pitaco
total. Como se houvesse esse impacto imediato da reforma da Previdência. Logo, primeiro que não haveria. E segundo, que as contribuições previdenciárias estão caindo por conta da reforma trabalhista e da lei da terceirização. Então elas não vão simplesmente aumentar de uma hora para outra com a reforma da Previdência. Pelo contrário, pode até aprofundar ainda mais essa queda. Então isso que o Mourão está falando é simplesmente o jogo da chantagem política, né?
Veja bem, quando eu ouvi essa declaração, na verdade não foi a declaração que eu ouvi a notícia, né? Sim. A notícia de que o contingenciamento nas universidades federais tinham uma relação direta com a reforma da Previdência, essa é uma informação que é absolutamente esdrúxula. Quer dizer, você não consegue juntar uma coisa à outra, porque você tem um orçamento aprovado, na verdade você tem a previsão de quanto você arrecada previdenciariamente. E você sabe quanto as universidades gastam, isto antes. Você não sabe depois, não é durante que você vai ter isso. Né? Então, na verdade, isso aí é história para boi dormir, porque a rigor é chantagem para a aprovação. Eles estão vendo que essa reforma vai dar água, se Deus quiser vai dar água, e agora estão tentando de todas as formas
forçar a barra. Tá forçando a barra. Não, eles falam que realmente não vai atingir os alunos. Os alunos não serão afetados.
Não.
Que mágica é essa? Não existe, né?
É assim, imagina, não vai ser afetado os alunos, porque por uma lógica muito simples. O fato do aluno ir para a universidade é um dado terrível. Assim como é muito bom que um menininho fique em casa e não sociabilize na escola de básica. Ou seja, a escola e a universidade para esse governo é algo perigoso. É algo perigoso. Então, nada mais natural ele aprovar o ensino domiciliar para as crianças e afastar todos os jovens da universidade pública, naturalmente. Se você quiser pagar, não tem problema nenhum. Inclusive, será muito bem-vindo.
Certo. E atacar as humanidades, né?
Bom, aí eu recentemente escrevi um texto pro Jornal da USP a respeito daquele desastroso tweet, mas veja bem, todos os tweets deles são desastrosos, né? Então, quer dizer, não é nenhuma novidade.
Posso ler aqui o tweet rapidamente?
Por favor.
Eu estou com o teu artigo aqui, né? Dizendo o seguinte, né? Alunos já. Peraí, o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, a escrita e a fazer conta, e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta.
Ó, inúmeros equívocos, né? O primeiro deles e o mais grotesco, na minha opinião, é o fato de imaginar que a educação gere receita. A educação jamais gerará receita. Ela vai gerar despesa. Por quê? Porque somente com um forte gasto em educação você consegue ter uma educação de qualidade. O paradigma do presidente Bolsonaro, que é os Estados Unidos, ele vai na contramão dos próprios Estados Unidos, ou seja, porque lá nós sabemos muito bem que, a despeito do fato de ser uma universidade particular ou uma universidade estadual, a grande arrecadação, a grande parte do dinheiro que garante essas universidades de ponta nos Estados Unidos é dinheiro federal.
Público.
Ou seja, então vamos tirar por aí, quer dizer...
Isso não copia, né?
Não, isso não copia, coisa boa não copia. A outra coisa, quer dizer, eu gostaria de entender qual é a lógica de que engenharia, medicina e veterinária. Eu não sei de onde ele tira essas pérolas, quer dizer, de associar que você tem como profissões produtivas, né? Porque ser professor, formar um pensamento crítico, isso aí é tudo bobagem, isso é perfumaria, né? O importante é você ter uma educação tecnológica, importante, técnica, que você consiga contribuir para o avanço da sociedade atual. Tudo bem, mas não em detrimento de outras. Então você pode... Agora, eu quero saber, e a engenharia? E a biociência? Onde vai? Quer dizer, só veterinário, ou seja, você só pode cuidar de boi e gato e não deve cuidar de gente. Isso me lembrou muito bem aquela... Assim, eu prefiro os animais, o cavalo, o estábulo, à população. A gente já ouviu isso há algum tempo atrás, né?
Na ditadura.
Na ditadura. É. É isso. Então, mais ou menos isso. Há outras possibilidades de desenvolvimento dessa questão, dessa afirmação esdrúxula.
E você coloca no teu texto, inclusive, essa questão de que o Estado é que deve dar condições para que haja emprego, né? Para que haja trabalho, né?
É assim, a empregabilidade não é responsabilidade da universidade. Me desculpem, quer dizer, isso é política pública. Se você está interessado em criar emprego, você cria emprego. Se você está interessado em fazer outras coisas, que é justamente perseguir, você persegue. Então, quer dizer, eu acho que carece, o que está carecendo nesse governo é justamente uma preocupação com políticas públicas efetivas e que efetivamente resolvam os problemas que nós temos, que são muitos. Mas parece que eles fazem justamente o contrário. Quer dizer, eles vão mexer onde não precisa mexer. E onde precisa mexer, eles não mexem. Quer dizer, é isso.
Muito bem. A gente está falando aqui com o Paulo Martins, que é professor e vice-reitor da Faculdade de Filosofia e Letras.
Não, diretor, pelo amor de Deus, senão eu vou apanhar. Estou brincando.
Tá certo. Paulo, a gente agradece aqui a sua participação. Venha outras vezes aqui em nossos estúdios para a gente discutir educação. Muito obrigada.